Bom dia a cada uma de vocês, a cada um de vocês. Eu quero também te agradecer, Janguê, pelo convite de estarmos aqui juntos na BMS. A gente tem muita coisa para contar, nossa vida tem sido bem movimentada aqui em Brasília, e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Também sou mantenedora, né? Às vezes as pessoas esquecem, mas eu também sou mantenedora. Eu tenho tanto educação básica quanto ensino superior aqui em Brasília, né? E a FENEP decidiu me manter na presidência do Conselho do Ensino Superior exatamente porque eu moro aqui. Então, é muito mais fácil, né? Quando as coisas estão aqui por acontecer ou quando precisa de uma movimentação rápida e urgente, a gente está por aqui. Mas eu quero também dizer a vocês que a BMS, nesse nosso trabalho, se tornou a nossa grande acolhedora, né? Eu vou contar para vocês as estratégias que nós fizemos para tratar dessas reformas, e todas elas aconteceram aqui dentro, no âmbito da BMS. Então, quero também te agradecer por esse espaço que você nos cedeu, por toda a tecnologia, pelo staff das pessoas que puderam nos acolher, e que foi possível, Solo, muito obrigada a você e toda a sua equipe, que foi possível a gente estar junto aqui dentro da BMS e produzir o material que hoje vocês vão conhecer, mas que já foi entregue tanto no Congresso quanto no Executivo, né? Nós tivemos a oportunidade, dentro do fórum, como instituições que compõem o fórum, de contratar assessorias que são expressivas. Uma delas é a Domênio, que está aqui, o Marcelo, ex-aluno meu, mas não foi meu aluno na educação infantil, não, tá bom? Mas é meu ex-aluno, né? Que nos ajuda muitíssimo aqui. O Casale, que infelizmente não pôde estar aqui, o Casale tem produzido o conteúdo, né? Preciso te contar, Janguê, que o conteúdo tem sido muito elogiado dentro do Congresso. E alguns deputados até me falaram assim, não sabia que o setor era capaz de produzir algo com tanta densidade, né? Então, o Casale não pôde estar aqui hoje, porque um dos nossos enfrentamentos é, de fato, o combate ao aumento de PIS/COFINS, e hoje, em São Paulo, existe uma ação grande envolvendo os setores que estão junto conosco nesse combate, e ele teve que estar em São Paulo hoje, por isso ele não está aqui. Então, eu vou dividir com o COVAC um pouco o que nós temos feito em nome de vocês todos, né? E como é que nós temos acompanhado e quais são as sugestões que nós temos levado frente a esses desafios que hoje o governo nos coloca. Lembrando para vocês que hoje nós vamos falar sobre a reforma trabalhista, a tributária, a previdenciária, mas também vamos falar de PIS/COFINS e REFIS, porque também estamos nessa frente, também estamos no combate de PIS/COFINS e também construindo o REFIS. Eu quero conseguir falar um pouquinho de cada um para vocês sobre o que nós temos feito, né? PIS/COFINS, depois eu vou mostrar umas fotos para vocês, a gente já decidiu, há quase 2 anos dentro do fórum, de nos juntarmos a outros setores econômicos que também sofrerão impacto, caso haja esse realinhamento, como o governo gosta de chamar, de PIS/COFINS. Então, hoje são mais ou menos uns 13 a 14 setores que estão conosco, a saúde está conosco, o transporte está conosco, informática, pois a gente vai listar para vocês. No combate a esse aumento de PIS/COFINS, as estratégias do setor começaram já desde julho do ano passado. Então, nós estamos fazendo vários encontros em várias cidades, chamando os empresários para esse fato. Isso dá uma mídia muito grande, não sei se vocês acompanham, da Jornal Nacional. Nós fizemos em Curitiba, tinha mais de 5 mil empresários. Nós fizemos no Rio de Janeiro, fizemos aqui em Brasília. Em Brasília, inclusive, o secretário Rashid foi, porque ele ficou muito assustado com a movimentação de 5 mil empresários, ele esteve presente, ele prometeu para a gente que a educação teria uma tabela diferenciada, esse tem sido o discurso do governo o tempo inteiro, a educação não precisa se preocupar, porque vai ter uma tabela diferenciada, porém, nós aqui já estamos bem acostumados com o nosso país, sabemos o que essa tabela diferenciada, de repente, pode significar para nós, né? Então, nós... Não sei dizer para vocês qual é a alíquota que o governo pensa para nós. No geral, o nosso PIS/COFINS sairia de 3 para 9. Isso é a proposta do governo, né? Quando ele diz que vai juntar as duas alíquotas e que a gente vai fazer uma reestrutura, para nós isso vai significar na nossa planilha, naquela que a gente faz todo dia que a gente acompanha, simplesmente um aumento de 3 para 9. Isso é que está posto, né? Existe uma promessa de que teremos um tratamento diferenciado, que a nossa tabela vai ser diferente. Isso o Rachid, inclusive, falou publicamente aqui em Brasília, no evento que nós fizemos na Confederação Nacional do Comércio. Mas a gente não sabe o quanto vai ser essa novidade, então nós estamos ainda nesse enfrentamento de PIS e COFINS. Não sei se vocês conseguem perceber, mas cada vez que o governo anuncia novamente essa movimentação, a gente entra com alguma coisa, ou a gente entra colocando exatamente o que nós estamos fazendo e pensando, ou a gente faz um movimento, eles são obrigados a noticiar, ou a gente faz um impacto em lugar onde eles estão, e aí, então, eles são obrigados. Então, não sei se vocês percebem, a gente tem acompanhado essa movimentação, essa promessa de aumento de PIS/COFINS, a gente tá acompanhando dessa forma, a gente está acompanhando muito intensamente, e não estamos sozinhos. O nosso setor vem acompanhado de outros setores econômicos também importantes. Então, acho que o governo começa, então, a ter um pouco mais de seriedade quando aborda esse assunto. Mas, assim, a minha impressão, minha amabile, né, depois de andar muito por aí, como vocês vão ver que a gente teve muitas audiências, tudo. Oi, Elisa, bom dia, querida. A minha impressão é que PIS/COFINS é a grande reforma tributária. Sabe? A impressão que eu tenho é essa. Que PIS/COFINS é a grande proposta de reforma tributária. Essa, mas é a minha impressão, né? Às vezes eu troco isso um pouco com o Kovac, falo um pouco com o Casale. Não sei se tem realmente uma reforma tributária escrita, né? E o Gastão vai estar aqui. É muito importante quando ele chegar, porque nós estivemos com ele por mais de 2 horas. O Bruno foi comigo, a Sinara foi comigo, e a gente esteve por mais de 2 horas com ele, né? Ele é um assessor especial do presidente para esse assunto, e ele convidou também o Raul, que é o relator da reforma tributária. E, de fato, na fala deles, né, a impressão que eu tenho é que a grande reforma vai ficar em PIS/COFINS. Por isso que a gente não pode abandonar essa questão. Nós não podemos abandonar. Nós temos um site fala sobre isso, tem folder que fala sobre isso. Se vocês puderem nos ajudar, publicando no site da sua instituição, curtindo no Facebook, republicando no Facebook o nosso material, o material que foi produzido por essa equipe, né? E para a gente poder combater e fazer voz, para a gente não pagar de novo a conta, né? Então, PIS/COFINS tem sido esse movimento. Mais tarde eu mostro para vocês um pouco das fotos, né? Refis, o que aconteceu? O Refis tinha uma proposta muito boa na mão do deputado Kaifer, né? Ele é do Paraná. Dificílimo a gente conseguir falar com ele. A gente consegue porque o reitor Wilson, lá da Unicesumar, é que nos ajuda. É difícil mesmo uma agenda com ele. O reitor é que nos ajuda. Ele tinha uma proposta muito boa, interessante para o Refis, mas o governo atropelou e editou uma medida provisória em dezembro, que não sei se vocês acompanharam. Não é nada interessante, né, para nenhum setor, nenhum empresário. E essa medida provisória, ao entrar no Congresso, teve várias emendas, inclusive nossas. E essas emendas agora foram compiladas, o relatório saiu. Resumindo para vocês, a gente tinha pedido o parcelamento em 360 vezes, veio para 240, perdão de dívida, desconto de 80% até 90% para pagamento à vista. A proposta está muito, muito, muito boa. Tanto é que um empresário disse assim para mim: Amabile, se essa proposta for aprovada, quem pagou o imposto é tolo. Aí eu brinquei, falei: não, quem pagou o imposto é abençoado, né? Entende? Então, agora, a proposta do Refis, a gente não está muito animada com a movimentação dela, porque existe um contraponto dos auditores da Receita Federal muito grande contra eles. Eles fazem um corpo a corpo dentro do Congresso violento. A gente não imagina até que a gente se confronta com eles, né? A gente não imagina que a Receita Federal vai para dentro do Congresso fazer um corpo a corpo de combate a qualquer benefício que possa vir para o empresário em termos de tributação. Mas eles fazem, eles têm força. E a gente, por isso, não tem muito ânimo no caminhamento desse Refis. A estratégia do governo, nesse momento, é fazer com que ela caduque, porque ela vai ter um prazo, ela tem que sair de lá até junho. Ela saiu da comissão, ela tem que passar pela plenária. Depois o Marcelo vai falar um pouquinho sobre esse trâmite, para vocês entenderem. E o governo tem como estratégia deixar essa medida provisória do Refis caducar, né? E nós temos como estratégia fazê-la caminhar, né? É por isso que dentro da FENEP, né, a FENEP, eu nem falei um pouco da FENEP para vocês, mas a FENEP é uma linha sindical do nosso setor. A gente tem filiados a nós 23 sindicatos estaduais no país todo, que representam tanto a educação superior quanto o ensino básico. A maioria dos sindicatos representa os dois segmentos. Nós estamos em 19 estados e no Distrito Federal, né? Então, a FENEP tem essa linha sindical, e essa linha sindical tem uma base política muito grande. Então, a gente tem aqui a Elisa, por exemplo, de Rondônia, que tem um movimento enorme com a bancada de Rondônia. A bancada de Rondônia é super parceira do nosso setor. A Elisa movimenta o pessoal ali, e a gente consegue convencer os deputados daquilo que a gente precisa. Não é todo estado e nem toda facilidade, mas muitos estados conseguem. Paraná consegue... Espírito Santo consegue, Ceará consegue, Amazonas consegue, o Acre consegue, pela proximidade com os deputados. E, com isso, é muito mais fácil a gente sensibilizar um deputado na base dele do que aqui em Brasília. Aqui em Brasília é um desgaste. O corpo a corpo aqui é pesado, é um desgaste. Você fica lá o dia inteiro para falar com 3, 4 parlamentares, né? Eu vou falar sobre a Previdência. Nós temos 7 semanas aqui presente no Congresso, 7 semanas, e conseguimos falar com 50 parlamentares. Deputados são mais de 500 e senadores são 81, né? Então, para vocês verem como é muito mais fácil a gente movimentar a base política na sua origem, nos estados. Porque é ali, frente a frente, com você, que amanhã vai fazer um café da manhã, quando o deputado estiver fazendo campanha, vai ajudá-lo na campanha, é muito mais fácil a gente ter acesso. Por isso, a estratégia política é que a gente... use os sindicatos que acompanham a federação, e os sindicatos fazem, né? Fazem muito movimento. O Ceará, por exemplo, faz café da manhã, ele não decide falar individualmente com os deputados, eles fazem um baita de um café da manhã e falam, dão um recado lá para todo mundo, né? Então, é interessante nesse aspecto. Então, o Refis, nós estamos com essa estratégia nesse momento, convencer os deputados a fazer caminhar com o Refis, apesar dos auditores fiscais tentarem barrá-lo, né? Aí nós passamos... para a Previdência. Bom, a Previdência, no que ela nos afetaria no primeiro momento, são as instituições que são filantrópicas, né? Não está escrito, mas o deputado Arthur Maia, relator da reforma, anunciou que pretendia eliminar a filantropia das instituições educacionais e também as de saúde. Ele fez algumas ressalvas nas de saúde. Né? Bom, isso fez um movimento enorme, porque algumas instituições de ensino superior nasceram como filantrópicas, até por condição de nascimento, essa era a condição de que eles fossem filantrópicos, né? E, de repente, ele em discurso, o Arthur Maia em discurso, decidiu que iria colocar isso como uma proposição da reforma, a eliminação da filantropia. Bom, a nossa estratégia aqui foi, de fato, aquela corpo a corpo, né? Dentro da FENEP, nós temos o sindicato do Rio Grande do Sul, cujo presidente é o Bruno, que, inclusive, é diretor aqui da BMS. Eles têm na base deles 80% das instituições como filantrópicas. Então, eles assumiram essa guerra. Há 7 semanas, eles estão aqui, plantados aqui, com a assessoria parlamentar da FENEP, que é feita pela Michele. E, lá dentro, eles estão fazendo um movimento enorme. Fizeram várias audiências públicas, moções, trouxeram as freiras e os padres para participar dessas audiências. As freiras sensibilizam os deputados, né? E, no primeiro relatório, não saiu essa proposição de término de filantropia. A semana passada haviam 9 destaques para serem votados, já eram 11 horas da noite, estava a votação e a discussão em andamento, quando a comissão foi invadida pelos agentes penitenciários, acho que vocês viram pela televisão, uma coisa horrorosa, com gás de pimenta, eles entraram armados, com gramada, uma confusão assim, muito grande, a sessão foi suspensa, Hoje, há uma promessa de que ela seja retomada. Então, o acesso dentro do Congresso está totalmente limitado. Ninguém está podendo entrar lá. Inclusive, o Osvino, que é o diretor que está à frente dessa reforma, está tentando entrar também, não está conseguindo, né? Ver se eles conseguem terminar essa votação. E depois o Marcelo vai contar para a gente qual é o trâmite a partir daí. Então, dentro da reforma previdenciária, a nossa estratégia tem sido essa. Nós estamos junto do FUNIF, junto com outras entidades que têm a defesa da filantropia, fazendo um barulho muito grande, movimentando muita gente e falando com deputados e senadores na busca de apoio para que não entre nesse relatório essa questão da filantropia. Eu acho que ela vai entrar não nesse momento, mas para frente. Então, a gente não pode também, assim como não fizemos com o PIS/COFINS, dar uma relaxada e dizer, não, tudo bem, agora a gente conseguiu, vamos ficar... Eu acho que nesse momento, talvez, eles não consigam mexer, né? Mas eu acho que isso vai ficar no radar do governo, vai ficar no radar da Receita Federal, né? Então, a gente tem que continuar atento e com o movimento levantando estratégias, né? Bom, aí nós entramos na reforma trabalhista e na reforma tributária. Vou falar rapidinho, senão não sobra tempo para o Kovac, né? Bom, na reforma trabalhista e tributária, nós fizemos a seguinte estratégia. Nós fizemos workshop aqui na BMS entre mantenedores e assessorias, né? Conversamos nesse workshop, que demoraram mais ou menos 4 horas e meia cada um. Conversamos sobre o nosso setor, aquilo que nos implica, como é que nós funcionamos, aquilo que está como proposição, o que, que poderia nos afetar, o que, que não poderia nos afetar. Fizemos uma apresentação que vai ser colocada e vai estar à disposição de vocês. É um trabalho bem interessante sobre o nosso setor. Eu recomendo a leitura para vocês, inclusive como mantenedores, né? Recomendo a leitura. E, se vocês quiserem divulgar esse material para outros mantenedores dentro da realidade de vocês, está absolutamente disponível para vocês, tá? É um material denso, tem muitas transparências. Nós vamos falando... Obrigada, viu? É um material muito denso e a gente vai falando com vocês. Vamos pular, eu acho que você fez uma outra, né? Fez, né? Uma outra que sintetiza essa. É. Deixa eu ver. Aqui, mais ou menos, a gente descreve como nós fizemos a nossa estratégia para montar essas propostas que vocês vão conhecer hoje, que foram levadas ao deputado Rogério Marinho, foram acompanhadas por nós, né, até agora. E a semana passada a gente teve um estresse ainda, né, Bruno? Porque no término da votação, gente, assim, sabe como vocês falam no futebol? Quando está no último momento lá e alguém vai lá e faz um gol? Sabe como é que é? Nesse último momento, aconteceu que o deputado acolheu um pedido do pessoal que trabalha com o avião, na questão do trabalho intermitente, aeroviário. Eles invadiram lá, as aeronautas, eles invadiram lá, nesse dia eu não estava lá, porque nós estávamos com a Assembleia da FENEP. Eu não estava lá. Então, eles invadiram e, no último momento, o deputado, naquela confusão, o deputado acolheu. E era uma coisa horrorosa para a gente, né? E o Casale telefonou, o Casale estava lá, falou, Amabile, e agora? Eu falei, caramba, o Diego, que é o advogado que coordena o Colégio de Advogados da FENEP, estava comigo na Assembleia, ele escreveu um texto e alguém tinha que levar. Eu não podia, o Diego não podia. Aí ligamos aqui na BMS. Falei com a Sabrina. Falei, Sabrina, alguém tem que ensinar. Eu tentei falar com a Sinara. E, por fim, o Bruno foi, o nosso salvador, foi o Bruno e a Sinara. Lá, eles encontraram com o Isalci, que é o deputado que mais ajuda a gente, né? E o Isalci ficou esperando por eles ali. E a gente conseguiu mudar o texto. Né? A gente conseguiu mudar o texto, o que foi uma coisa muito importante para a gente. Depois o Kovac dá detalhes para vocês. A gente conseguiu fazer, porque o trabalho intermitente para a gente entra quando o professor termina de dar aula às 11 horas e retoma às 7. Aí pega a gente nessa questão, né? Mas a gente, assim, até o último momento, a gente está acompanhando. Então, eu quero que vocês saibam que a gente está acompanhando, né? Não é uma tarefa muito tranquila, mas a gente está acompanhando. E eu fico assim feliz, assim, me desculpa a sinceridade, de falar que a gente está junto, sabe? A gente é muito mais forte junto, entende? Eu tenho experiências aí de estar lutando do nosso setor há tantos anos, só como FENEP. Agora, quando a gente entra como fórum, é outra coisa, Janguia, é outra coisa. Eu estou falando isso para vocês, assim, é de verdade isso, sabe? Não é que não estou querendo desfazer FENEP, não, FENEP é grande, etc. e tal, mas quando a gente entra e apresenta um trabalho como esse, dizendo é fórum, vocês estão vendo a logo do fórum, é o fórum que está aqui, né? Somos nós todos. Eu fico muito feliz e tranquila. E eu reconheço muito isso em você, sabe, Janguia? Reconheço muito, porque há muito tempo a gente busca esse guarda-chuva que possa nos acolher e que possa mostrar que a gente tem organização e que a gente tem capacidade para fazer as coisas e que a gente conhece o que a gente faz e que a gente sabe o que pode e o que não pode e que a gente sabe que o governo depende de nós, a sociedade depende de nós, esse país não cresce sem a educação particular no nosso país. Então, estar junto é muito melhor. Essa é a grande diferença entre tudo isso que eu estou contando para vocês agora e as coisas que aconteceram no passado. Então, quando nós fomos ao deputado Rogério Marinho, o Kovac, inclusive, que fez a explanação, como ele vai fazer daqui a pouco, da parte de conteúdo, da parte específica, o deputado atendeu, acolheu, porque ele não estava falando com uma pequena parcela, com uma associação ou com uma federação. Ele estava falando com o setor, né? E a FENEP, estando no fórum, também está a educação básica. Então, hoje, o fórum, de fato, representa o setor. 100% do setor. Dentro do fórum não tem ninguém fora, né? E isso dá muita força para a gente, né? A gente vai errar, a gente vai acertar, mas a gente vai defender aquilo que a gente acredita, sempre, né? Então, essa foi a nossa estratégia. Fizemos essa visita, entregamos o documento. Aqui é um pouco do passo, mas eu vou deixar para você falar, Marcelo, né? Aqui o que a gente coloca cada vez que a gente se apresenta, né? Quer dizer, como é o nosso setor, como o nosso setor é imprescindível, como o nosso setor desonera o Estado, quantas pessoas a gente emprega, e aqui a gente está colocando os números todos, né? Não estamos colocando só o setor superior. A gente fala do superior, fala do básico, né? E a gente tem depois um quadro para mostrar para vocês de quantos alunos a gente tem. Na educação básica hoje a gente tem 9 milhões, na educação superior aproximadamente 7 milhões. Então, olha quantos brasileiros dependem da educação particular nesse país, né? Quantos empregos a gente gera, quanto a gente tem de massa crítica, de salário que a gente coloca na praça, que são pessoas que vivem dos salários que a gente paga, o que isso significa para a economia, o que isso significa para o PIB, né, o que isso significa para o comércio, inclusive para a indústria de turismo. A gente tem, inclusive, esse número. O que os salários que a gente paga dão a isso, né? Pronto, você quer falar da reforma? Depois eu volto na tributária.
Obrigado.
Não vou bola aqui. Ok.
Enquanto estão colocando aqui o slide, primeiro quero agradecer aqui à BMS o convite, ao Janguier. E como a Amabile falou, essa união tem sido bastante importante. Acho que nos últimos anos, três ações foram extremamente importantes para o setor. O FIES, com todos os seus problemas, uniu todas as entidades em cima desse tema, e hoje é um tema que vai ser tratado com o ministro, né? As reformas e o tema da filantropia, que foi trabalhado com todas as instituições, no momento próprio vou falar também sobre isso. Como a Amabile falou, nós estivemos com o relator, o Rogério Marinho, para falar em nome do setor. E antes disso, nós tivemos um workshop objetivando criar um alinhamento com todas as entidades do que iríamos falar. Mais ou menos, nós chegamos a uma conclusão que depois foi confirmada com o próprio deputado Rogério Marinho. Ele não queria tratar de questões específicas de determinados segmentos. E vocês sabem que nós temos, a categoria nossa de professor está regulamentada na CLT, lá do Getúlio Vargas. Imagina como está atualizada a CLT hoje nas relações de trabalho. Muita coisa se mudou, modificou, entretanto a CLT permaneceu. Mesmo assim, foram encaminhadas diversas emendas objetivando alterar o capítulo destinado aos professores, mas isso não se tornou possível se fazer nesse primeiro momento, principalmente com a alteração do artigo 318 da CLT, que possibilitou as 8 horas, ainda ficou ainda um problema em relação aos horários do professor de almoço, né, a inter e a interjornada. Então era uma das emendas que se tentou colocar e que não foi possível, mas que também permanece aí essa discussão para que quando ao chegar no Senado se possa buscar essa alteração. Então o que, que nós fizemos na realidade? Nós fomos trabalhando dentro do conceito que o texto do Rogério Marinho colocou, propondo diversas emendas relativamente ao projeto. Vocês conseguiram encontrar aí? Senão eu pego aqui na... Então, dentro... Então, entre as mudanças, uma foi colocada aqui, que é a questão da jornada de trabalho intermitente. O que, que significa essa jornada intermitente? É a possibilidade da contratação do professor, por exemplo, de pós-graduação, que ele tem diversos módulos durante o ano, e pela legislação atual, você não consegue contratá-lo por prazo determinado mais de 2 vezes. Então, a jornada intermitente vai dar essa possibilidade, ou seja, ele vai receber no momento que ele trabalha, e com os direitos proporcionais a isso. Só para exemplificar, um contrato de 6 meses de um professor, que ele utilize 6 meses da sua contratação, ele vai receber 6/12 de 13º. Certo? Então será tudo proporcional e isso regulariza, de certa forma, a pós-graduação, que tem sido um grande problema. Normalmente é pejotização, né? Mesmo é RPA. Então essa é uma mudança que acabou sendo importante. Né? A outra questão que foi colocada é a contribuição sindical facultativa. Deixa de ser uma contribuição obrigatória para ser facultativa. Esse é o tema mais polêmico que tem, porque principalmente os sindicatos profissionais não querem retirar isso. Né? E até alguns patronais. Né? Mas, na realidade, eu entendo que isso foi extremamente positivo. Nós temos mais de 15 mil sindicatos no Brasil. Imagina um processo de negociação, como isso funciona. Além de que existe a estabilidade para cada um deles. Então, ou seja, sai simplesmente da legalidade e entra também instituições que tenham representação de fato política. Isso, então, essa foi uma outra alteração. O fim da ultratividade das normas. Já tem uma discussão dessa no Supremo Tribunal Federal, que o Gilmar Mendes concedeu uma liminar suspendendo a ultratividade das normas. O que significa isso? É que quando uma norma coletiva vigente não fosse negociada para a database posterior, a norma continuaria vigente em todos os seus aspectos. Agora não, a cada data base tem que ser negociado. Um dos pontos que acho que foi bastante importante, e o texto demonstra isso, é tentar combater o ativismo judicial. A Justiça do Trabalho começou a legislar sobre as relações de trabalho, na final, com diversas súmulas, né? E isso começou a ser um enorme problema para o setor, desrespeitando, inclusive, as próprias normas que são muitas vezes negociadas. Né? Outro ponto importante, isso vai ajudar muito, principalmente na tutoria, é em relação ao teletrabalho, que no fundo é o ensino à distância, e outros trabalhos que são realizados em que não há presença do funcionário dentro da empresa. Né? A possibilidade da negociação entre os representantes A Constituição já estabelece isso, a possibilidade de a cada 200 funcionários você ter representantes eleitos. Só que esses representantes não vão precisar necessariamente ser sindicalizados e poderá haver uma negociação direta, né? A questão da demissão em massa, que tem até uma discussão isso na OIT, e que para o ensino superior é extremamente complicada, porque as demissões são pontuais. É em junho ou em dezembro, não tem outra oportunidade de demitir. Ou não é bom demitir em outro período por causa da relação de continuidade do aluno. Então isso também foi, o texto estabelece essa possibilidade, independentemente do sindicato ou não autorizar, né? Os planos de demissão voluntária, que várias empresas fazem, e no fim gera um passivo posterior, porque daí o funcionário vai reclamar de novo. Então, à medida em que ele aceitou aquele plano de demissão, não há mais discussão sobre outros direitos, né? A possibilidade do funcionário receber o aviso prévio de forma parcial. Todos nós sabemos como tem esse problema, né? O funcionário chega e fala, me manda embora, mas eu não quero te mandar embora. Não, mas e meu fundo? Vou perder meu fundo, né? Sempre é isso. E a multa? Então essa possibilidade também vai existir. A duração de jornada de intervalos também poderá ser negociada. Nessa semana teve uma decisão do Tribunal de São Paulo interessante a respeito disso, onde tinha uma negociação particular lá, em que possibilitava o almoço só de 30 minutos, né? E aí na empresa estava sendo condenada e isso foi revertido. Outro ponto extremamente importante que foi alterado é a possibilidade. Hoje um funcionário, por exemplo, chega, vamos pegar São Paulo que tem rodízio, ele chega às 7 horas da manhã, depois reclama de horas extras do período das 7 às 9 horas. Então foi colocada exatamente as diversas exceções que não podem ser reclamadas. Vamos pensar a possibilidade de alguém que vá ao culto religioso e considere isso como hora extra. Ou que ele entre na instituição e vá à biblioteca para se capacitar. Então, todas essas exceções foram colocadas na lei, que um dos maiores problemas hoje na justiça trabalhista é hora extra e controle de jornada, né? O plano de cargos e salários também pode ser negociado diretamente, sem a necessidade do registro, né? Acordos individualizados de livre negociação podem ser feitos para aqueles funcionários que têm um benefício de acima de 5.531, ou seja, para evitar os hipossuficientes, né, não terem o direito de ter um resguardo maior, que o nosso caso, por exemplo, praticamente não existe. Outra coisa, isso na reunião que nós tivemos com o Rogério, ele estava dizendo, citou alguns exemplos, as reclamações trabalhistas passaram a virar uma indústria, né? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, virou um negócio, né? Então também se colocou aqui um limite de 50 vezes ao salário no pedido de dano moral. Aliás, tem situações que se for realmente condenada a instituição ou a empresa, ela fecha, em detrimento de todos os demais funcionários, né? Então, basicamente, esses são os grandes pontos e ainda tem a questão da terceirização, né? A terceirização ela foi colocada na lei como a possibilidade de terceirizar na atividade fim. Até então era na atividade meio. O tema é polêmico, muito mais no sentido de como isso vai se dar, da mesma forma como é na atividade meio. Você vai ter que controlar o processo, você não vai ter supervisão mais. Ou seja, o modelo da relação será diferenciada, né? E isso não é tão simples, principalmente na atividade docente. Mas já é um marco legal importante, inclusive também para outras atividades, como pós-graduação, como as atividades muitas vezes de extensão de forma episódica, que por algum motivo a instituição não queira adotar a jornada intermitente, né? Então, acho que esses são os pontos principais da reforma trabalhista. Depois o Marcelo vai falar sobre isso. Não está valendo ainda, com exceção da terceirização, né? Tem que passar. E como diria o Teori Zavascki, no Supremo, quando você tira uma pena, vem uma galinha. Eu diria, no Congresso, quando você tira uma pena, vem um zoológico junto, de tão de tantas modificações, tanto que tem o denominado projeto Jabuti, que eu vou falar mais adiante. Professora Mara.
Então, retomando, vou colocar para vocês aqui alguns pontos que a gente ainda considera que o texto da reforma trabalhista precisa melhorar. De que forma nós estamos trabalhando isso aqui? Com emendas, né? Na última abertura de janela que a gente pôde colocar emendas, nós colocamos 9 emendas. Não é uma tarefa fácil a gente colocar a emenda ali. Eu quero que vocês saibam que a gente enfrenta uma fila de INSS. Entende? Que as pessoas acham assim, ah, vai lá, coloca emenda, né? Vai lá, coloca emenda. Você tem que pegar o papel, arrumar 171 assinaturas de deputados. Se você consegue um líder, é legal, porque a assinatura dele vale 47, dependendo do líder, vale 70, entende? Então, você tem que procurar essas pessoas para assinar para você. Depois, eles têm que colocar na formatação, aí isso ganha um número que é gerado na internet, no gabinete do deputado. Depois de posse disso, você vai para o protocolo enfrentar uma fila. Eu não estou brincando, não. Essa é a fila que eu enfrento. A última vez, né, Kovac, eu fiquei 3 horas e meia na fila. Aí veio uma regra nova, porque de vez em quando tem regra nova, né? Só podia 5, a gente tinha 9. Só podia 5. Então, eu protocolei 5, voltei para o final da fila. Aí, como... é brincadeira, né, gente? Mas é isso aí mesmo, né? Mas eu vou colocar emendas, né? Então... As nossas emendas estão nesse texto. Pode. Aqui eu tenho que andar aqui, né? Desculpa. As nossas emendas estão aqui, no que a gente vai. Não, não está. Por gentileza, coloca no slide 39. Obrigada, viu? Então, as emendas estão aí. Nós conseguimos. Assim, depois que eu voltei para o final da fila, como estava terminando o prazo, eu não consegui colocar mais 4. Colocamos mais 2 apenas. Porque uma pessoa que estava lá na frente fez o favor de protocolar por nós. Né? Uma pessoa que não tinha nada a ver com a gente. O slide 39, por favor. Você quer que eu passe aqui? Isso, obrigada. Aqui tudo que o Kovac já disse a vocês, item por item, está aí. Né? Então, aqui são os pontos que a gente vai melhorar, tentando melhorar nos próximos passos que essa reforma vai ter, o que, que a gente gostaria que fosse consolidado, vai estar no material para que vocês possam conhecer o conteúdo, está no material. Né? No Senado, a gente tem 2 cenários, que depois o Marcelo vai falar, o cenário A e o cenário B. Claro que vai depender de para onde vai andar essa reforma, a gente tem que ter estratégias diferenciadas, né? E a gente vai traçar aqui com o Marcelo. E, por fim, as empresas, as instituições aqui que compõem o fórum. Né? Bom, aqui a gente termina a trabalhista, vamos para a tributária. Você poderia colocar, por gentileza, a tributária? A tributária também está enorme. É verdade. A reforma tributária, então, como eu disse a vocês, nós fizemos o workshop, levantamos as nossas posições, tivemos um conteúdo enorme. Esse workshop foi feito por mantenedores e pelas assessorias aqui na BMS. Então, nós levantamos material enorme, que foi sintetizado pela assessoria do Casale. Então, nós conseguimos marcar um horário pela assessoria do Marcelo, com o doutor Gastão, que daqui a pouco deve estar aqui. O doutor Gastão chamou o deputado Raul. Isso, para a gente, foi muito bom, porque a gente já pôde falar tanto com o Executivo quanto com o Legislativo juntos. Então, a gente não teve que fazer o mesmo discurso várias vezes. O Gastão nos atendeu por mais de 2 horas. Em seguida, ele tinha uma reunião com a Central de Serviços, da qual eu fui vice-presidente por 10 anos. E aí ele me convidou para continuar. E então eu continuei. Ficamos eu, a Sinara e o Bruno na reunião. O Kildare precisou sair. O Kildare também estava com a gente no Gastão. E aí na Sebrace foi o contrário. Conosco ele mais nos ouviu e pouco falou, mas com a Sebrace ele mais falou. Né? E o que ele falou lá, assim, deixou escapar? que a reforma tributária é uma grande reforma, isso de acordo com o deputado Raul e o Gastão. É uma grande reforma, que vai ser acompanhada com um super refis. E que essa grande reforma já está praticamente pronta, inclusive tem mudança na plataforma que gera as guias de pagamento de imposto, que isso também já está pronto para ser mudado dentro da Receita. Eles vão partir de um sistema, de uma plataforma para outro sistema. Então, já deve estar bem adiantado mesmo, né? A gente aqui não está sabendo, né? Então, o que a gente vai trazer para vocês é a ideia do Raul, que é o que a gente conhece, porque essa aqui, grande reforma, a gente não conhece, né? Não tem o texto. A gente discutiu em cima do que o Raul está pensando, que entra o IVA, talvez você fale com mais detalhe, né? Então, a reforma está aqui. Olha, a gente começa, a reforma tem o cenário que é dentro do Executivo, que é no Legislativo. Aqui são as matérias. Quando vocês tiverem acesso a esses slides, isso aqui já entra, já joga para vocês direto nas matérias onde está aparecendo isso. Aí vem uma discussão que nós fizemos com eles, mostrando os nossos números. Eu acho que, se você não conhece bem o nosso setor, é importante que você dê uma olhada nesses números, né? A gente tem números aqui que mostram a força do nosso setor, a participação nossa no PIB, quanto que a gente desonera, como eu falei para vocês, quanto que a gente entrega. Aqui a gente tem as matrículas, quantas são em cada segmento. Eu vou deixar aqui para vocês também um exemplar de uma pesquisa que a gente faz de dois em dois anos com a FGV, que tem os números tanto da educação básica quanto do ensino superior. Eu vou deixar ali fora para vocês, vocês podem levar. É bem interessante esses números aqui, somados à última pesquisa da BMS e também aos números do censo. A gente tem esses números todos que a gente está apresentando para vocês e que a gente apresentou para eles, né? São números que, de fato, impactam. Isso aqui mostra a nossa força, né? Exatamente, quantas pessoas a gente emprega, quantas pessoas a gente ensina, quanto que a gente recolhe de imposto, qual é a massa salarial, quanto que a gente participa do PIB. No PIB, a gente participa mais do que a saúde particular. A gente não sabe disso, né? Mas a educação particular participa muito mais do que a saúde particular, né? Então, a gente mostrou tudo isso para eles. E, por fim, você quer que eu chegue lá no ou você vai falar? Eu chegue... Na proposta do Raul, você vai falar?
Não, pode passar, pode pôr.
Então, a proposta aqui vem a discussão do PIS/COFINS, que eu já tinha feito para vocês, e nós vamos chegar na proposta do deputado Raul. O que ele quer... Deixa eu ver qual é o número do nosso slide. Slide 23, por favor. Você pode pular direto aí? Aqui está um cenário que foi muito bem sintetizado pelo Emerson, o modelo atual e o que o deputado está propondo, né? Então, vocês observam as setinhas que ele propõe colocar todos esses impostos no que ele chama de IVA, né? A gente amaldiçoou o IVA. O Kovac vai falar aí, mas a gente amaldiçoou o IVA, né? Aqui na nossa discussão a coisa foi muito... muito acirrada com relação a isso, né? Essa é a proposta dele, do Raul. Agora, eu fiquei um pouco sem entender, e depois, de repente, quando o doutor Gastão tiver aqui, ele pode explicar para a gente, né? Por que o Raul tem essa proposta e a gente não conhece a do Executivo, né? Não sei se essa do Executivo está conversando com essa proposta, né? Então, essa aqui é a síntese da proposta do Raul. E o IVA... dá para a gente também um baita de um aumento e também congela alguns itens que, para a gente, poderia ser interessante ficar sem soltos, né? E a gente fez uma outra proposta para contrapor a proposta do Raul. Vou passar agora para o Kovac, depois eu volto aqui.
É interessante que, diferentemente da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, onde tinha um projeto do governo encaminhado, a tributária não. Esse foi um grande drama, porque todo mundo procurava, faça emenda do quê? Você não tem um projeto, você tem uma discussão, E quando o Raul trouxe essa proposta, quer dizer, era uma proposta dele. Nós não sabemos até que ponto o executivo está conversando, né, com ele, mas em todas as reuniões também ele está presente. Né? E o que ocorre? O IVA para o setor privado, ele é extremamente complicado em relação ao serviço. Quem está apoiando é a Fiesp, porque para a indústria isso interessa. Porque todos os insumos poderão ser abatidos na hora que você for calcular o imposto sobre valor agregado. Agora, qual é o grande insumo do serviço das instituições de ensino, por exemplo? 70, 60% é folha de pagamento. À medida que esse insumo não é considerado, o que vai acontecer na prática? Uma majoração de tributo na área de serviço. Mas especificamente na área da educação, ele tem que, obviamente, ser tratado de forma diferente. Imagina você alterar de 3,65 para 9,25. O que isso significará? Aumento de mensalidade. Né? Num serviço que é essencial para o Estado. No momento de uma crise econômica, só para vocês terem uma ideia, 300 mil aditamentos de FIES ainda não foram concluídos, por isso que o governo ampliou ainda até o mês de maio para que seja realizado, e é difícil nessa altura do acontecimento ainda que aconteçam os aditamentos. Olha o que isso é um problema. Agora imagina uma reforma que venha a onerar um setor que, curiosamente, em todos os projetos de desoneração de folha, e tivemos várias vezes, né, Amable, no IMDIC, a pauta do ensino superior não entrava, porque dizia assim, não, o ensino superior não precisa de desoneração de folha. Então não precisa, e no momento de uma reforma tributária, aí querem onerar com o IVA. Então, de fato, isso não pode ser aceito, e o posicionamento do fórum em relação a isso vai ser, obviamente, contrário, e dá-se realmente um tratamento diferenciado para um setor que é prioritário para a nação. Como é que nós vamos conseguir cumprir, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, carregando de tributo e onerando principalmente aquele aluno que tem dificuldade acessos à escola pública? É muito mais complicado ainda. E digo mais, para a educação básica ainda é pior, porque ainda a educação superior, as que estão no programa Universidade para Todos, ela tem uma isenção parcial em função das bolsas que oferta para o programa, na atividade de graduação e curso sequencial, não valendo para as demais atividades. Na educação básica é pior, porque vai ser uma injeção na veia mesmo, ou seja, vai direto, né? Então, acho que isso que, infelizmente, o ideal que essa fala o tivesse presente agora o Gastão, para a gente fazer exatamente o contraponto e ele observar que isso não se justifica de forma alguma em relação ao segmento do ensino superior. Então, como a professora Amabe tem colocado, todos nós estamos participando, né? Todas as entidades estão participando, estão discutindo e principalmente demonstrando a peculiaridade que é a instituição de ensino superior. Então, essa reforma tributária ainda é uma caixa preta, porque não existe um texto, existe uma série de intenções, como aqui se colocou. Nós tivemos aí até uma reunião com o presidente da Câmara, né? E na reunião, todo o setor de serviço estava lá, mostrando números assim preocupantes, já do que está acontecendo hoje em relação a desemprego e tudo mais, né? E não será diferente no ensino superior. E o que acontece? Além do aumento da mensalidade que vai ocorrer, as instituições vão ter que fazer toda uma reengenharia que poderá sim prejudicar a qualidade de ensino. Então, por isso que não se pode efetivamente fazer uma alteração desse tipo, desconsiderando uma peculiaridade da educação que é essencial para o país.
Já encerrando aqui o nosso tempo, meu do Kovac, vocês poderiam colocar o slide 16? Aqui tem um pouquinho das reuniões que nós participamos, né? As fotos. Tem a reunião com o Rodrigo Maia, uma das vezes, que inclusive quem falou por nós foi o Hermes, que não está aqui, mas nessa reunião que o Kovac falou, é essa onde está o Rodrigo Maia. Aqui, acho que aqui tem o apontador, né? É que ele tem aqui na pontinha, né? Nós estávamos em dezembro, a gente estava aí com muitos setores, né? Buscando esse entendimento, tem reunião com o Eduardo Cunha, né? E aqui um pouco dos setores que estão conosco, nos acompanhando tanto no combate de PIS/COFINS, REFIS e a reforma tributária. A saúde, educação e segurança privada, transporte, telecomunicação, teleatendimento, informática, instalação, construção civil, construção pesada, comunicação social, serviços em geral, advocacia, contabilidade, comércio, médico, advogado, RH, contabilistas e engenheiros estavam conosco nesse dia, né? A gente, às vezes, costuma só ficar pensando no nosso setor, né? Quando você senta numa mesa como essa, com o Rodrigo Maia, que você começa a escutar o pessoal de transporte, dizendo quantos caminhões estão parados, quando você escuta o pessoal de comunicação, dizendo quantos telefones estão desligados, aí a gente tem consciência da crise do nosso país, né? A gente vê a crise dentro do nosso aquário, mas nessa hora que a gente faz essa interface com os outros setores, é que a gente vê o tamanho da crise do nosso país, né? Bem, acho que depois a gente fica à disposição, desculpa se foi muito denso, eu vou deixar todas essas transparências que foram feitas pelo Casale para vocês, está à disposição de vocês. Quero dizer a vocês, não quero terminar sem dizer a vocês que eu tenho muito orgulho de representá-los, porque eu sei que cada um de nós aqui nessa sala faz o melhor, a melhor educação para o nosso país. Eu tenho certeza que, com a seriedade que eu trato a minha instituição, tenho certeza que vocês tratam de vocês. E, por isso, eu tenho muito orgulho de representá-los e defendê-los. Não tenho nenhum constrangimento, em nenhum momento, nem quando eu estou dentro do Congresso, nem quando eu estou no Executivo, de dizer que falo em nome dos senhores, porque tenho muito orgulho da educação particular do nosso país. Obrigada, viu?
Jangue, só poderia falar um pouco sobre a Previdência? Só vou falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência. Eu falei do projeto Jabuti, né? Porque no último momento Arthur Lira dizia que ia retirar, entre aspas, as isenções das entidades filantrópicas, sendo que o Supremo já tinha decidido anteriormente que não é nem isenção, é imunidade, e que qualquer alteração não se pode ser feita por lei ordinária, mas sim por lei complementar. E aí ele surgiu com vários números equivocados, mas completamente errados. E aí a importância desse trabalho que foi feito aqui é que passa-se a ter um discurso único, mas ao mesmo tempo com números do setor para mostrar para os deputados, parlamentares, que é o setor, que eles realmente não conhecem. E às 7 da manhã, o deputado Alex Ganziani marcou uma reunião. Eu fiquei até surpreendido, você falar um deputado marcar às 7 horas da manhã, mas às 7 horas da manhã foi a reunião na Câmara, e para discutir isso foram todas entidades filantrópicas. Tem uma irmã do Rio Grande do Sul, a irmã Cecília, ela fala muito bem, e foi a primeira vez que terminou uma reunião, parecia um culto religioso, porque quase exorcizando, né, o Arthur Maia para que ele alterasse. E ao que tudo indica, a força da reza foi muito importante, que realmente ele alterou, né? Então essa foi uma mudança. Tem outras mudanças, assim, que eu vou falar rapidamente. Primeiro que a questão da idade, né? E o tempo de contribuição que vai se mudar. Eu acho que até vai ter uma enxurrada de aposentadoria. Eu nem estava pensando nisso. Eu fui atrás da minha aposentadoria e vou me aposentar, porque não sei o que vai acontecer, né? E com esse dinheiro eu vou rodar o mundo e tal, né? E aí vai ser alterado o quê? O tempo de idade, que vai ser no mínimo 65 anos, né? Para se aposentar, ainda com 25 de contribuição. Essa é uma mudança. E tem uns dados interessantes. 65% dos brasileiros aposentados ganha até um salário mínimo. E ao mesmo tempo, quando você vê o custo médio hoje, que é da iniciativa privada, é de R$ 1.900 a aposentadoria. Do servidor público é R$ 9.000. Aí você entra no legislativo e no executivo, chega a quase R$ 30.000 a média, né? E aí tem um problema, porque a reforma da Previdência retirou os municípios e o Estado nisso, né? Sendo que o Estado está quebrado, vários deles, e os municípios também, e ainda continua com a mesma aposentadoria até então existentes. É, nessa última reforma, os professores conseguiram um ganho diferenciado, então eles, os policiais civis federais, a aposentadoria passa a ser de 60 anos. Para os políticos, a idade mínima de 65 anos vai valer, mas só para os novos eleitos. Né? Então, você vê como que é a coisa, né? Não vai atingir todo mundo. Né? Essa é uma outra mudança. É, então, a previdência privada já vai passar por muita coisa ainda, e o Marcelo vai falar, diferentemente da reforma trabalhista, né? Que o quórum é diferente, e o trabalho que vai ser feito em relação à PEC pelo número de deputados é muito maior ainda, e para a gente enfrentar principalmente essa alteração no Refis e no PIS, vai ter que ter uma grande movimentação, e esse material que foi produzido vai ajudar principalmente, eu estou vendo aqui presidentes de sindicato, o caso do Joel, que está aqui, né, e outros representantes, trabalhar junto às bases para mostrar o significado dessa reforma em relação ao PIS e COFINS, principalmente, o quanto prejudicial será não só para as instituições, mas principalmente para o alunado que responde pelo pagamento das mensalidades. Muito obrigado.